Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero, senhor presidente, só antes de falar, eu diria até do mesmo tema que diversos senadores durante o dia de hoje tiveram a oportunidade de falar sobre esse importante programa anunciado hoje pela presidenta Dilma Rousseff, quero reafirmar aqui uma posição que, primeiro, externada pela nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, e depois compartilhada com os diversos partidos que compõem a base do governo aqui na Casa, que é, sem nenhum problema, meu caro Paulo Paim, a vinda dos ministros a esta Casa para que possam falar, sem nenhum trauma, nem nenhum desespero no que diz respeito a onda de convocações ou convite ou coisa do gênero. Então, nós, hoje na bancada do PT, sugerimos que esses nossos ministros, ministros do governo Dilma, possam vir a esta casa e prestar esclarecimentos, responder questionamentos, enfim, se apresentar. Então, nós, hoje à tarde, fizemos essa conversa com o líder do governo, Romero Jucá, com o líder do PMDB, o líder do PP, e vamos apresentar requerimentos nas comissões para que os nossos ministros possam vir às comissões e, portanto, responder a esses questionamentos.
Senador Walter Pinheiro, eu não estava lá, mas é da minha alegria dessa decisão. Eu, para lhe falar a verdade, falei para a Rádio Nacional ontem e expressei exatamente o seu ponto de vista. Fico muito feliz com essa decisão da nossa bancada.
O que é importante para que nós possamos tocar os trabalhos, portanto, ouvir os ministros e, ao mesmo tempo, meu caro, também prepararmos essa nossa pauta do segundo semestre. Portanto, as comissões vão tocar os seus trabalhos, as comissões vão ter a oportunidade de debaterem aí a pauta importante como FPE, FPM, royalties, enfim, reforma política, reforma tributária. Nós vamos ter a oportunidade nesse segundo semestre de fazer o bom debate para enfrentarmos esse momento de crise mundial com altivez, com coragem e com ousadia, como disse hoje sobejamente bem a presidenta Dilma Rousseff. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ouvintes e telespectadores da TV Senado, há pouco mais de 2 anos, o Brasil foi envolvido na maior crise da economia mundial do pós-guerra, quando principalmente o escândalo do subprime levou à bancarrota, o efeito dominó, poderíamos dizer assim, muito das maiores e mais importantes instituições financeiras de todo o mundo. O Congresso americano, desde domingo, em reuniões com o presidente da República e do dia de ontem e do dia de hoje, o Congresso americano, inclusive, se debruçou em aprovar medidas exatamente para enfrentar essa ainda o rescaldo dessa crise mundial de 2009. Essa acertada combinação de medidas macroprudenciais adotadas pelas nossas autoridades econômicas, meu caro senador Paulo Paim, possibilitou que a economia brasileira não apenas se desviasse dessa tormenta, como também fosse levada a um porto seguro, principalmente ao porto seguro do desenvolvimento. Em função dessas medidas, a economia brasileira viveu e vive ainda um dos melhores anos da sua história. E, portanto, confirma isso. Nós poderíamos ter como referência os recordes de produção, as elevadas taxas de emprego e a ampliação e consolidação do nosso mercado interno. A exuberância desse nosso mercado interno, sustentado pelas políticas que possibilitaram o aumento real de renda do trabalhador brasileiro. Portanto, nós tivemos uma maior mobilidade de classes sociais nos últimos anos na história desse país, e o resultado dessa mobilidade foi uma movimentação de 35 milhões de pessoas. Portanto, eu diria que esse é um mercado que deve ser alvo de cobiça de muitos no mundo inteiro. Para o Brasil, essa digamos, essa convergência hoje de manufaturados de todo mundo, as importações que têm crescido, ao ponto que em 2011 o número de automóveis importados deve dobrar e bater a casa de 1 milhão de unidades, ou 1/3 das vendas da nossa indústria automobilística. Mas toda essa movimentação, se nos ajuda ao combate à inflação, traz em seu bojo também uma ameaça implícita ao nosso parque industrial brasileiro. Portanto, nós não podemos pensar só em conter a inflação, ousadamente gerar postos de trabalho, mas deixar que a nossa indústria sofra abalos a partir desta invasão da indústria de outros lugares do mundo afora. Óbvio que nós enfrentaríamos turbulências bem mais adiante. Essa competição nem sempre é justa, é bom salientar. Impacta sobre a produção nacional e, consequentemente, sobre os empregos dos trabalhadores. Essa é a grande ameaça, meu caro Paulo Paim. Vossa Excelência tem se destacado ao longo dos anos no bom debate sobre essa combinação de fatores, desenvolvimento, geração de pós-trabalho e a chamada contenção da inflação. Além disso, não bastasse a valorização do real frente ao dólar, os manufaturados brasileiros enfrentam lá fora uma acirrada competição de um mercado internacional em crise, cada vez menos comprador. Diante dessas adversidades, a presidente Dilma Rousseff lançou hoje, durante a solenidade do Palácio do Planalto, o Plano Brasil Maior, um conjunto de medidas contemplando as ações de apoio ao comércio exterior, defesa da concorrência, para proteger a indústria nacional, e que pode ser chamado de uma nova política industrial brasileira. Então, são medidas voltadas principalmente para a defesa da nossa indústria, do mercado interno. Óbvio que nós teremos desoneração de folha para os setores que empregam grandes volumes de mão de obra ou intensivos de mão de obra, como assim costuma se chamar no jargão do mercado, a área de calçados, confecções, móveis e principalmente a nossa área de software, que tem um peso enorme nesse processo. E eu queria chamar a atenção para essa área de software, meu caro pai. Óbvio que eu falo de uma área que eu tenho um certo nível já de experiência. A partir desse programa hoje, e eu inclusive assisti por diversas vezes a manifestação da Associação das Empresas de TI no Brasil, representada pelo nosso baiano, Rubem Delgado, ou Rubem Chileno, como costumamos chamar, a expectativa é de que com esse plano, essas empresas até o ano de 2020, elas terão a oportunidade de exportar mais de 20 bilhões de reais, o que pode significar aí também 700 mil novos empregos. Isso nós estamos falando de emprego qualificado, Paulo Paim. Então, para esse plano da nova política industrial, e aí eu queria citar aqui uma frase da presidente Dilma, quando ela disse que o desafio foi fazer isso sem recorrer ao protecionismo desleal, sem abrir mão da arrecadação para fazer frente às necessidades das áreas sociais e da saúde e sem desrespeitar os direitos dos trabalhadores. Portanto, a presidente Dilma teve o cuidado de analisar todos esses aspectos e trabalhar com todos esses fatores, mas mexendo de forma, eu diria, veemente nessa área, buscando enfrentar esse período, mas ao mesmo tempo fortalecer a nossa indústria. Advertiu ainda a nossa presidenta, meu caro Paim, somente terão acesso aos financiamentos dos bancos públicos previstos no plano empresas que agreguem valor aos seus produtos e que invistam em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Dessa tribuna, meu caro Paim, eu me lembro que quando nós votamos a medida provisória 512, eu fiz questão de salientar isso. A medida provisória 512 era a medida provisória do setor automotivo. Quer dizer, não adianta de fazer medida provisória incentivar, né, levar a indústria automotiva para diversos cantos desse país ou ampliar onde ela já existe, se não amarrar principalmente essa política que a presidenta Dilma chama a atenção aqui, ó. Empresas que invistam em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Portanto, esse plano idealizado para o período de 2011 até 2014, ele tem o objetivo de aumentar a competitividade dos produtos nacionais a partir, principalmente, do incentivo à inovação e à agregação de valores. Então, consiste da desoneração, que é uma das medidas do plano, é a redução a zero da alíquota de 20% do INSS para setores sensíveis ao câmbio, à concorrência internacional e intensivos de mão de obra, como já citei aqui, confecções, calçados, móveis e software. A desoneração é parte da medida provisória que institui a política industrial. Em contrapartida, será cobrada uma contribuição sobre o faturamento, com alíquota de 1,5% para confecções, calçados, artefatos e móveis, e de 2,5% para software. Concordei, meu caro Paulo Paim, com a sua argumentação, porque também compreendo que olha que a diferença foi estabelecida. 1,5% para confecções, móveis, calçados, e 2,5% exatamente para um setor de software. Nós podíamos trabalhar de forma separada, tem muito mais essa relação de volume de mão de obra. O outro, caso do software, tem uma tendência a reduzir um pouco mais. Então, talvez se equilibrássemos, e é essa expectativa que eu acredito que o ministro Guido Mantega, mais a Luísa Mercadante e o nosso Fernando Pimentel devem ter trabalhado, mas se nós imaginarmos que essa tese era a tese da compensação, eu cobro um pouco mais do setor de software, um pouco menos do setor mais intensivo em mão de obra. Mas se a gente fizesse isso na média com todos os setores, nós daríamos para fazer isso com 2,5 para todas as áreas. É isso que o senador Paulo Paim, por diversas vezes, verbalizou. O nosso ministro Pimentel, não o Fernando, mas o José Pimentel, que foi ministro da Previdência, hoje nosso colega aqui no Senado, tanto se referia, me dizia hoje lá durante a audiência, Pinheiro, se fizermos com 2,5, nós poderíamos fazer para 100%, porque promoveríamos exatamente esse equilíbrio a partir do volume total e não setorial. Então, nós não estamos fazendo crítica, mas estamos chamando atenção para uma área que é importante para isso. Também criado no dia de hoje, por medida provisória, o Reintegra, o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras. Portanto, criado para devolver ao exportador de bens industrializados 3% da receita da exportação nos moldes da restituição do Imposto de Renda. Portanto, nós estamos falando de um benefício linear e que está de acordo com as normas da Organização Mundial de Comércio, para não nos acusarem de medidas protecionistas e, ao mesmo tempo, medidas que tramam contra o comércio no mundo inteiro. Apesar de que, quando eles fazem lá, eles pouco estão se lixando para que essas medidas tenham ou não tenham qualquer tipo de impacto nessa relação da Organização Mundial de Comércio em nossas vidas. Mas nós estamos fazendo isso respeitando as regras, mas preservando os nossos interesses.